controle financeiro. O dinheiro que deveria estar formando uma reserva de emergência, pagando uma faculdade ou construindo uma aposentadoria, acaba desaparecendo em poucos cliques. E o prejuízo não é apenas financeiro. Afeta relacionamentos, saúde mental, produtividade, qualidade de vida. É muito sério, gente. E eu quero fazer aqui um comparativo que faz você pensar. Vamos fazer uma conta simples? Imagine uma pessoa que aposta aí, vamos colocar aí, R$300 por mês. Pode parecer pouco, mas em um ano ela terá colocado R$3.600 nas plataformas. Em 5 anos, serão R$18.000 perdidos em apostas. Agora imagine se em vez de apostar, ela investisse esses mesmos R$300 todos os meses numa aplicação que rendesse em média, vamos falar aí em 10% ao ano. Selic está até mais, mas vamos colocar 10% ao ano. Depois de 5 anos, ela teria aproximadamente R$23.000. Se ela mantivesse essa disciplina por 10 anos, o patrimônio poderia chegar perto de R$62.000. E em 20 anos, ultrapassaria R$220.000. Você percebe a diferença? Enquanto a aposta oferece a esperança de um ganho rápido, o investimento oferece uma probabilidade muito maior de construir riqueza e de uma forma consistente. É que o tempo faz pelos investidores aquilo que a sorte promete, mas quase nunca entrega aos apostadores. Antes de fazer qualquer aposta, experimente responder apenas uma pergunta. Se eu perdesse dinheiro hoje, minha vida muda em alguma coisa? Se a resposta for sim, esse dinheiro jamais deveria estar em uma plataforma de apostas. Porque esse dinheiro é destinado aos seus sonhos, à sua família, ao seu futuro. E esse dinheiro precisa trabalhar para você, não depender da sorte. Investir pode parecer menos emocionante, mas construir patrimônio quase nunca é emocionante. É repetitivo, é disciplinado, mas é justamente por isso que funciona. As bets vendem a ideia de ganhos rápidos, mas os investimentos oferecem algo muito mais valioso. Liberdade financeira construída ao longo do tempo. E eu digo aqui sempre, não existe fórmula mágica. Não existe dinheiro fácil. Se alguém disser para você que tem um investimento assim, que você vai ficar rico da noite para o dia, não acredite, não é verdade. Não existe. Existe sim planejamento, disciplina e paciência. Se você quer que seu dinheiro cresça, coloque-o para trabalhar em investimentos. Não entregue seu futuro para a sorte. Apostar é confiar na sorte. Investir é confiar no tempo. E na vida financeira, o tempo costuma vencer a sorte quase todas as vezes. Pense nisso. E se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe com alguém que precisa.
Tá aí, minha gente, né? Importante quadro, Pé de Meia, lá da Rádio Senado. Um trabalho de conscientização que a gente precisa parabenizar. O plenário aprovou ainda um projeto que proíbe, isso mesmo, proíbe a União de reter mais de 5% dos repasses dos fundos de participação dos estados e dos municípios para quitar dívidas previdenciárias. Vamos ouvir a matéria do Pedro Pincer.
Do senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe, que proíbe a União de reter mais de 5% dos repasses dos fundos de participação dos estados e dos municípios para quitar dívidas previdenciárias desses entes da federação com o INSS. Como a maioria dos municípios brasileiros não tem um regime próprio de previdência social, sistema exclusivo para servidores públicos, as contribuições relativas aos agentes públicos são recolhidas ao regime geral de previdência social. Para o senador Nelsinho Tradi, do PSD de Mato Grosso do Sul, a fixação de um parâmetro objetivo, portanto, fortalece a previsibilidade fiscal, favorece a negociação dos passivos previdenciários e contribui para a sustentabilidade das finanças subnacionais.
Embora não haja divulgação consolidada pelo Tesouro Nacional dos valores retidos do FPE, os bloqueios já registrados demonstram que os estados também estão sujeitos a restrições relevantes de receita, capazes a comprometer a programação orçamentária e a prestação de serviços públicos.
O FPE e o FPM são formados por repasses feitos pela União para ajudar nas contas de estados e prefeituras. Os fundos são compostos principalmente pela transferência de parte da arrecadação do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados, e seus recursos podem ser usados em áreas como saúde, educação, obras e pagamentos de servidores. Há casos de prefeituras que pedem na Justiça o limite de 9% do valor recebido do FPM, baseados nos pagamentos das dívidas entre 1998 e 2001. Em abril, o Superior Tribunal de Justiça negou a validade dos pedidos. O texto segue agora para a Câmara dos Deputados. Da Rádio Senado, Pedro Pincer.
Muito obrigado, Pedro Pincer, pelas informações. Minha gente, foi aprovada a IPEC da Aposentadoria Especial de Agentes de Saúde e segue aí para promulgação. Vamos ouvir.
O Senado aprovou em dois turnos nesta terça-feira a proposta de emenda à Constituição que estabelece o direito à aposentadoria diferenciada aos agentes comunitários de saúde e aos agentes de combate às endemias. O texto regulamenta também o vínculo funcional da categoria. A medida estabelece como idade mínima de aposentadoria 57 anos para as mulheres e 60 anos para os homens, condicionada à comprovação de 25 anos de tempo de contribuição e de efetivo exercício profissional. Regras de transição que terminam no ano de 2041 atenderão os que já ingressaram no serviço público ou na atividade antes da entrada em vigor da emenda. O texto também assegura a estabilidade a esses trabalhadores, vedando sua contratação temporária ou terceirizada, salvo na hipótese de emergências em saúde pública. O relator da proposta, senador Irajá, do PSD do Tocantins, ressaltou a importância da iniciativa e destacou a atuação dos agentes na prática da saúde preventiva das famílias, com visitas às casas dos cidadãos, mesmo em lugares distantes.
Merecem, assim como existe a aposentadoria especial dos nossos valorosos professores, assim como já foi também instituída a aposentadoria especial para os policiais, é merecida também a essa categoria, são soldados dos nossos SUS, do Sistema Único de Saúde Brasileiro. Aliás, se tem o SUS de carne e osso, eles se chamam agentes de saúde e de combate a endemias.
A proposta determina ainda que a União prestará assistência financeira aos estados e municípios para compensar o aumento das despesas com essas aposentadorias. A matéria vai à promulgação. Da Rádio Senado, Douglas Castilho.
Muito obrigado, Douglas Castilho, pelas informações. Minha gente, o nosso Bom Dia Cidade está chegando ao fim. Gostaria de agradecer de forma especial a todos vocês que estão aqui conosco todos os dias de segunda a sexta-feira. Estaremos de volta, se Deus permitir, amanhã com mais Bom Dia Cidade para você.
Trabalho infantil é crime. Denuncie. Ligue 100 ou procure o Conselho Tutelar. Uma parceria Rádio Senado e Rádio Câmara.
A Casa do Povo é também a casa de todas as artes. Conheça o Centro Cultural Câmara dos Deputados, preservando a memória e história do Poder Legislativo, promovendo a cultura e a produção artística. Centro Cultural Câmara dos Deputados. Educar para mudar.
Siga o perfil da Rádio Câmara no Instagram. Informação objetiva e imparcial sobre o trabalho da Câmara dos Deputados. O que é importante está lá. Marque, comente, compartilhe. Rádio Câmara no Instagram. Uma nova visão.
Rede Câmara de Rádio. ZYS 883. Rádio Câmara FM. 96,9 MHz. A gente ouve e toca o Brasil. Você está na Rede Câmara de Rádio. Em Brasília, 96,9 FM. Em Vitória da Conquista, 90,3 FM.
Olá, muito bom dia. Hoje é quarta-feira, 15 de julho de 2026. São 8 horas em Brasília. E começa o painel eletrônico, seu jornal de todas as manhãs, aqui na Rádio Câmara, na TV Câmara e no canal da Câmara no YouTube. Eu sou Ana Raquel Macedo e convido você a estar comigo nesta próxima hora acompanhando as principais notícias da Câmara dos Deputados e do Congresso Nacional. E estes são os destaques desta edição. O governo aumenta a mistura de etanol na gasolina e presidente Hugo Mota elogia a medida. Câmara aprova limites para recursos ao Superior Tribunal de Justiça. E ainda, projeto que prorroga vigência de convenções coletivas até nova negociação ganha apoio do Executivo. Você já sabe, você pode mandar suas sugestões, seus comentários, suas perguntas aqui para a gente no painel eletrônico. Tem duas formas de você entrar em contato. Tem o nosso e-mail, que é o radio@câmara.leg.br. E tem também o nosso WhatsApp, o número é daqui de Brasília, 61-999-78-9080. Agora, 8 horas e 1 minuto. E a gente começa essa edição do painel eletrônico com as expectativas e como é que andam as conversas e negociações para uma proposta que é polêmica, que é a proposta que permite a redução da maioridade penal. Bom, o presidente da Câmara, Hugo Mota, indicou o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão, para presidir a comissão especial que vai tratar do tema. E também indicou o deputado Mendonça Filho, do PL de Pernambuco, como relator. Essa comissão ela vai debater a proposta de emenda à Constituição que reduz a maioridade penal dos atuais 18 para 16 anos de idade. E aí, o texto está em análise na Câmara. Olha, só para você ver como que esse tema é polêmico e desperta muitas discussões. Ele está aqui em análise na Câmara há mais de 10 anos. E aí, recentemente, na Comissão de Constituição e Justiça, ele foi aprovado, foi agora em junho, ele foi aprovado, mas como é uma proposta que muda a Constituição, ela tem todo um rito aqui na Câmara dos Deputados. Ela é aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, depois ela tem que passar por essa comissão especial que acaba de ser, né, tem ali os integrantes, ali no caso, presidência, relator e indicados, e só depois vai para o plenário em dois turnos de votação. Mas para entender melhor como é que andam todas essas conversas, a gente está agora ao vivo com o presidente da comissão especial, indicado presidente da comissão especial, o deputado Aloísio Mendes, do Republicanos do Maranhão. Deputado Aloísio Mendes, muito bom dia. Obrigada mais uma vez por estar com a gente aqui no painel eletrônico. Tudo bem?
Bom dia, Ana. É um prazer estar com vocês novamente. Estou à disposição aqui para a gente falar sobre esse assunto, como você disse, muito polêmico, né? Que é a redução da maioridade penal.
Pois é, deputado, eu acho que é importante a gente começar aqui esse nosso bate-papo explicando para quem está nos acompanhando o que está chegando para avaliação da comissão especial. A gente sabe que teve, no caso da Comissão de Constituição e Justiça, a aprovação da admissibilidade, quer dizer, da constitucionalidade, que esse tema não fere cláusulas pétreas da Constituição, não fere o nosso ordenamento jurídico e, por isso, ele avança agora para a comissão especial. O que está em discussão? Porque a gente sabe que tem mais de uma proposta em discussão. O que está em discussão nesse momento e que vai ser fruto, então, de uma longa análise pela comissão especial?
Ana, importante resgatar um pouco a história dessa proposta. Eu cheguei na Câmara em 2015 e, naquela época, já nós iniciamos uma discussão sobre a redução da maioridade penal, que naquela época, em 2015, há mais de 11 anos, já criava uma grande suscetibilidade na sociedade brasileira. E, por ocasião disso, em 2016, nós passamos por esse mesmo processo de votação na CCJ, criação de uma comissão especial, e aprovamos por uma ampla margem de votos, mais de 390 votos, no plenário da Câmara, em dois turnos, essa redução da maioridade penal. Infelizmente, essa redução foi aprovada na Câmara, enviada ao Senado, e ficou 11 anos dormitando nos escaninhos do Senado, e com isso perdeu a sua validade. E a sociedade clama por essa discussão. Pesquisas recentes, Ana, dizem que mais de 80% da população brasileira é a favor da redução da maioridade penal. O Brasil está na contramão da história e do mundo todo. As democracias todas do mundo já fizeram essa rediscussão, alguns países reduziram para 14, outros para 12. A Argentina, recentemente, aqui nosso vizinho, reduziu para 14 anos, que hoje é inconcebível a gente entender que um jovem de 16 anos, que tem a maior responsabilidade de um cidadão, que é votar, direito ao voto, escolher o seu presidente, o seu governador, os seus representantes no Congresso Nacional, ele, quando comete um crime, entende que ele não tem consciência da gravidade daquele fato. E, por isso, mais de 80% da sociedade entende que é importante discutir isso e, mais do que isso, aprovar essa redução. Com a instalação da comissão especial, como você disse, que foi aprovada na CCJ, por ampla maioria de votos, diga-se de passagem, nós vamos iniciar o trabalho na comissão especial. Eu, como presidente, o relator, o deputado Mendonça Filho, a mesma dupla que atuou na PEC da Segurança Pública e que foi um grande sucesso, né? Nós vamos instalar a comissão na primeira semana de agosto, logo após o recesso, vamos iniciar essa discussão e, dado o calendário eleitoral, acho muito difícil que a gente conclua esse processo antes da eleição. Mas, com certeza, após as eleições, nós iremos aprofundar esse debate, ouvindo todos os segmentos da sociedade e debater esse assunto com profundidade e, principalmente, de forma desapaixonada. É preciso se avaliar claramente se isso é importante hoje para a segurança pública, para a sociedade brasileira e, principalmente, para se acabe com essa sensação de impunidade com relação a esses crimes bárbaros que têm sido cometidos nos últimos anos por jovens de 16, 17, 17 anos e 11 meses e têm ficado impune.
E aí, deputado Luiz Mendes, eu ia até comentar isso com o senhor mesmo, que é a comissão especial agora sobre a PEC da redução da maioridade penal, ela repete aí essa dupla da que avaliou, né, no comando ali, que avaliou a PEC da segurança pública, o senhor como presidente da comissão especial e o deputado Mendonça Filho como relator. Lá naquela época, até de quando a Câmara discutiu a PEC da segurança pública, o deputado Mendonça Filho já tinha até levantado algumas ideias relacionadas à redução da maioridade penal. Até falava-se ali, por exemplo, num referendo, uma consulta à população em relação a esse tema. O senhor acha que para que se construa um caminho de votação desse tema, seja na comissão especial e depois no plenário, essa ideia de uma consulta à população, ela pode ser interessante?
Eu acho que sim. A gente chegou a incluir essa questão na PEC da Segurança Pública. A gente pretendia discutir essa questão da maioridade penal na PEC da Segurança Pública, mas dado a importância desse tema, as paixões que ele desperta e a polarização entre grupos que apoiam essa proposta e aqueles que não apoiam, nós achamos melhor, por sugestão do presidente da Câmara, do próprio Mendonça, nosso relator, a gente extrair esse assunto dessa comissão, que era da PEC da Segurança Pública, dada a urgência da aprovação daquele tema, que realmente era muito urgente, e a gente discutir a questão da maioridade penal numa PEC específica, né? Ouvindo todos os segmentos da sociedade. Esse é um assunto que apaixona todos nós, mas é importante dizer que mesmo aqueles, e eu respeito, que defendem a não redução, nós temos que entender que hoje mais de 80% da população brasileira entende isso como uma medida necessária. Então nós vamos ter oportunidade na comissão especial, como fizemos na PEC da Segurança Pública, ouvir todos os setores envolvidos nessa discussão, segmentos do Judiciário, do Ministério Público, das polícias, da OAB, daquelas instituições que defendem a permanência do sistema atual, para que cada um exponha seu ponto de vista e a gente possa, de forma madura, discutir o que é melhor para a população brasileira e para o nosso país. E eu não tenho dúvida nenhuma, dadas as últimas pesquisas que já vêm de muitos anos apontando isso, que hoje a sociedade brasileira clama por uma mudança nessa questão da maioridade penal. Agora, nós teremos a oportunidade de discutir de forma muito ampla e democrática na comissão e o deputado Mendonça Filho tem essa sugestão, que nós iremos debater se ela será implementada ou não, que é após a aprovação na comissão especial, a gente remeta isso a um referendo popular, justamente para desmascarar, desmistificar essa máxima que tem dito que isso é inconstitucional, isso fere cláusula pétrea. Um referendo vai avalizar e implementar de forma definitiva esse assunto tão importante para a sociedade brasileira. Então, esse é um tema que está em discussão, a possibilidade de se colocar um referendo que seria votado, seria colocado à disposição da população nas eleições de prefeitos em 2028, mas eu tenho certeza, dada a aprovação que nós já tivemos na CCJ, dado a composição da comissão especial e dada a sinalização que nós temos tido de vários líderes e de colegas parlamentares, que esse assunto colocado em votação, nós teríamos a aprovação dele por uma ampla margem de votos.
E aí, deputado Aloysio Mendes, a gente teve lá na Comissão de Constituição e Justiça três propostas ali com admissibilidade aprovada e com isso esse tema chegando à comissão especial. A gente tem uma, que é essa que está há mais de 15 anos aqui em discussão na Câmara, que fala da redução da maioridade penal dos 18 para os 16 anos. A gente tem uma outra proposta do deputado Capitão Alden, que sugere a redução da maioridade penal apenas em casos excepcionais, como crimes hediondos ou crueldade extrema, né? E a gente também tem uma outra proposta da deputada Juliana Zanatta, que aí propõe a redução geral para 16 anos em todos os crimes e estabelece que adolescentes de 12 a 16 anos também respondam criminalmente se cometerem crimes com violência grave, com grave ameaça ou contra a vida. A ideia na comissão especial é que se possa ter um texto aí conjunto reunindo ideias dessas três propostas. O senhor já falou da questão do referendo que está em discussão, que já é uma ideia do relator, deputado Mendonça Filho. Mas o que o senhor, como presidente, pensa nesse sentido? Seria uma redução apenas para crimes mais graves ou para todos os crimes? Como é que o senhor acha que até nesse momento está caminhando essa discussão?
Olha, essas três propostas estão colocadas na mesa e eu acho que a comissão especial serve justamente para isso, Ana. Nós vamos avaliar qual é a melhor dela ou se nós podemos pinçar de cada uma dessas propostas algum dispositivo e construir uma nova proposta. Eu sou da corrente mais radical, que entende que a redução da maioridade penal deve servir para todos os crimes. Existe uma corrente mais flexível que acha que apenas para os crimes hediondos. E tem uma proposta mais radical da deputada Juliana Zanatta, que não só reduz para todos os crimes, mas inclusive com a redução da maioridade para 14 anos. Né? Agora, o debate está feito na comissão especial, e eu acho que a gente avançou muito nessa discussão. Eu concordo com alguns setores que dizem que, num primeiro momento, e eu acho que essa é uma coisa que será colocada na comissão, numa conversa com o relator, o deputado Mendonça Filho, que aqueles condenados por crimes menores de 18 anos cumprirão parte dessa pena até concluírem 18 anos em estabelecimentos prisionais diferenciados dos maiores. E após concluírem 18 anos, irão para os presídios normais. Então, essa é uma outra colocação que está sendo colocada também na comissão, que tem, eu acho que hoje, maioria do sentimento dos deputados. Mas no início do trabalho com a comissão especial, a gente precisa ver quem serão os membros indicados para compor essa comissão. Isso é muito importante. São 40 membros e, a partir da indicação pelos líderes, nós vamos entender qual é o sentimento majoritário da comissão. E esse debate será feito com toda a abertura, com toda a democratização, que todos possam expor os seus pontos de vista. E, no final, a maioria dos membros da comissão vai opinar para aquele projeto que é mais interessante para o país e para a sociedade.
E aí, deputado Aloysio Mendes, no caso dessa discussão, como o senhor está falando, tem várias questões, inclusive a gente, embora tenha sido uma aprovação por maioria na Comissão de Constituição e Justiça, a gente teve votos contrários, principalmente de partidos governistas. Como o PT, o PSOL, e uma das alegações é de que hoje as prisões brasileiras, os estabelecimentos prisionais são, nas palavras deles, ali verdadeiras escolas do crime. A gente tem organizações como o PCC, como o Comando Vermelho, nessas prisões, e que levar esses adolescentes, ainda que numa ala separada, mas seria uma forma de expor ainda mais e aumentar ainda mais essa influência dessas organizações criminosas. Esse argumento, como é que o senhor vê esse argumento? Como é que o senhor acha que isso pode ser colocado também nessa discussão mais ampla que vai se dar na comissão especial?
Ana, eu discordo totalmente desse argumento. Primeiro, eu acho que se é uma fragilidade do sistema prisional brasileiro, e realmente existe em alguns pontos, que a gente melhore o sistema prisional. O que não se pode é continuar com essa sensação de impunidade. Nós temos observado crimes bárbaros e absurdos cometidos por jovens entre 16 e 18 anos e que estão ficando impunes, e a sociedade não aceita mais isso. Então, assim, essa discussão sobre a questão do sistema prisional, onde é que esses jovens irão cumprir a pena inicialmente, ela vai ser feita no âmbito da comissão. E eu discordo também que, a partir do momento que essas pessoas forem condenadas e forem cumprir a sua pena, serão cooptadas pelo crime organizado. Isso já acontece hoje, em função dessa questão da maioridade penal. Hoje, os jovens de 16 até 17 anos são cooptados pelo crime organizado para cometerem esses crimes justamente por não responderem por esse crime. Então, a partir do momento que você refluir a penalização a partir dos 16 anos, muitos jovens vão pensar muitas vezes antes de ingressarem no mundo do crime, porque hoje essa entrada é facilitada, eles sabem que ficam impunes. No máximo, são conduzidos a uma instituição aí de acolhimento de menores infratores, ficam de 6 meses a 3 anos, raramente cumprem essa pena de 3 anos, mas a partir do momento onde se sentir que quem cometer crime de 16 anos a 18 anos vai cumprir uma pena compatível ao maior de idade, nós vamos evitar que esses jovens sejam cooptados pelo crime organizado, o que acontece hoje, justamente pelo fato deles não responderem criminalmente por esse crime. Então, eu discordo desse ponto de vista, mas também concordo que, se o problema é o sistema prisional, que a gente invista no sistema prisional, que a gente mantenha esses jovens segregados, separados dos maiores, até que completem 18 anos, mas o que não se pode continuar aceitando nesse país é que esses crimes bárbaros, hediondos, cometidos por jovens criminosos e que cada vez mais violentos, de 16 a 17 anos, continuem ficando impunes.
E aí, deputado Aloysio Mendes, a gente sabe que o presidente da Câmara, o presidente deputado Hugo Mota, indicou o nome do senhor, então, para presidir a comissão especial, o deputado Mendonça Filho, para ser o relator dessa proposta de redução da maioridade penal, mas ali, até por conta do próprio calendário eleitoral, que o senhor mesmo já citou aqui, a instalação da comissão especial vai ser feita apenas na segunda semana de agosto, quando vai ter uma espécie de esforço concentrado aqui na Câmara. Mas nessa ideia, o que o senhor pretende já colocar ali para votação de requerimentos? O que, que já é possível fazer nessa semana, então, de agosto, em que a comissão especial vai ser instalada?
Olha, a nossa ideia, e eu tenho discutido muito com o presidente da Câmara e com o relator Mendonça Filho, é instalar a comissão na segunda semana de agosto, quando vai haver o esforço concentrado, com a instalação da comissão, apresentar o plano de trabalho. Pedi ao relator Mendonça Filho que já esteja com o plano de trabalho pronto para que seja apresentado na primeira reunião. E vamos no segundo dia, nós vamos debater 2 dias na comissão especial, a gente receba os requerimentos de audiências públicas, de convocações de pessoas convidadas a participar da discussão. Vamos fazer um grande esforço para que todos esses requerimentos sejam apresentados nessa semana. E na segunda convocação, que deve ser na primeira semana de setembro, também no esforço concentrado, a gente já comece a deliberar sobre esse requerimentos. A nossa ideia é começar o trabalho já agora, antes do período eleitoral, para encerradas as eleições, a gente possa, durante o mês de outubro, novembro e dezembro, concluir esse trabalho e apresentar ainda esse semestre, aliás, esse ano, ao plenário da Câmara dos Deputados, o resultado da comissão especial. Há um compromisso nosso, meu, do deputado Emerson Filho e do presidente Hugo Mota, de se votar ainda esse ano no plenário a questão da redução da maioridade penal. Agora, em função do calendário eleitoral, esse fluxo, esse trabalho será um pouco retardado até o período eleitoral, mas imediatamente após isso, em outubro, nós vamos intensificar o trabalho para concluir ainda esse ano esse projeto, que é muito importante e é de grande alcance popular e precisa ser votado agora porque a sociedade clama por isso.
E aí, para a gente poder concluir aqui, deputado Aloysio Mendes, o senhor já colocou aqui de uma forma bastante clara e transparente a posição do senhor em relação a esse tema, mas como presidente da comissão especial, o senhor vai colocar ali também que todas essas avaliações e opiniões sejam colocadas, né, que haja ali uma pluralidade de argumentos na comissão especial, não é isso?
Exatamente. A minha posição pessoal jamais irá influenciar na condução dos trabalhos. Eu tive a oportunidade de mostrar isso de maneira muito clara na PEC da Segurança Pública. A minha função como presidente da comissão especial é uma função de magistrado. Eu tenho que conduzir os trabalhos com isenção, dando oportunidade, vez e voto, a todos aqueles que atuarem na comissão especial. Eu tenho meu posicionamento, meu voto pessoal, mas a condição de presidente da comissão faz com que eu tenha isenção na condução dos trabalhos, como fiz em várias oportunidades quando eu estive presidindo comissões especiais. Então, o meu trabalho será, como foi na PEC da Segurança Pública, um trabalho isento, dando oportunidade para que todos tenham direito à voz, voto e às suas opiniões. E após a conclusão do trabalho, o meu voto pessoal, eu tenho direito também de votar, eu sou, como presidente da comissão, eu tenho direito a um voto, votarei de acordo com a minha consciência, que de uma forma clara, há mais de 12 anos eu tenho expressado favorável a esse tema.
Tá, ok, então vou agradecer mais uma vez ao deputado Aloysio Mendes, do Republicanos do Maranhão, deputado que vai ser o presidente, portanto, dessa comissão especial, que a partir da segunda semana de agosto vai iniciar os trabalhos e que vai debater a proposta de emenda à Constituição de redução da maioridade penal de 18 para 16 anos, até propostas, como o deputado falou aqui, para ser ainda menor essa redução, mas a maioria das propostas indica nesse sentido. Deputado, mais uma vez, muito obrigado, um ótimo trabalho para o senhor.
Eu que agradeço, um bom dia, estou sempre à disposição, Ana. Bom trabalho a vocês.
Obrigada, bom dia. Agora, 8 horas e 19 minutos, e ontem o plenário da Câmara se reuniu, votou algumas propostas, entre elas um projeto que coloca ali um filtro para recursos possíveis ao Superior Tribunal de Justiça. Limita esse projeto à quantidade de recursos que chegam ali para o STJ. Quem acompanhou a votação e tem as informações foi a repórter Daniele Lessa.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que regulamenta uma nova regra para análise de recursos especiais enviados ao Superior Tribunal de Justiça, o STJ. O projeto foi apresentado pelo senador Davi Alcolumbre, do União do Amapá, e altera o Código de Processo Civil. O recurso especial é usado quando uma das partes de um processo pede ao STJ que examine se uma decisão judicial aplicou corretamente uma lei federal. Pelo texto aprovado, quem apresentar esse tipo de recurso terá que demonstrar que a questão discutida é relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e que o caso ultrapassa o interesse apenas das partes envolvidas no processo. Na prática, o objetivo é permitir que o STJ concentre seus julgamentos em temas mais importantes para a interpretação das leis federais e não apenas em casos individuais sem maior impacto. Relator da proposta em plenário, o deputado Ranieri Paulino, do Republicanos da Paraíba, defendeu que o novo filtro ajuda a racionalizar a análise de recursos e melhora a eficiência da justiça.
Justiça tardia não é justiça. Só esse ano, o STJ recebeu mais de 260 mil processos. Será que isso facilita a avaliação e as decisões do STJ ou cria ainda mais dilatação de prazo para as partes que querem uma solução jurídica?
Segundo o relator, o acesso à justiça não ficará comprometido, pois para que o STJ deixe de analisar um recurso por falta de relevância, será necessária a manifestação de 2/3 dos integrantes do órgão responsável pelo julgamento. Quando a relevância for reconhecida, o relator poderá suspender em todo o país o andamento de processos individuais ou coletivos que tratem da mesma questão. Essa suspensão poderá durar 6 meses, com prorrogação por mais 6 meses, se houver necessidade de audiência pública ou participação de terceiros no processo. Deputados ligados ao PT, PCdoB e PSOL votaram contra o projeto, argumentando que a mudança prejudica os mais pobres, sendo benéfica apenas para quem tem recursos para contratar grandes escritórios de advocacia, como disse o deputado Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro.
Quem não tem recursos para contratar grandes bancas vai ficar prejudicado. Isso aqui não é justiça para os pobres. Os direitos sociais, previdenciários, consumistas dos pequenos, políticas públicas em geral, podem ter dificuldade nesses recursos.
O deputado Pedro Uczay, do PT de Santa Catarina, defendeu que o texto fosse alterado para permitir que continuem sendo aceitos recursos que tratem de direitos fundamentais ou coletivos, ações de execução penal e ações que envolvam grupos com mais de 1.000 pessoas, mas o plenário rejeitou essa sugestão. O projeto que regulamenta o critério de relevância para recursos especiais ao STJ será enviado para a sanção presidencial e pode virar lei. Da Rádio Câmara de Brasília, Daniele Lessa.
Agora 8 horas e 23 minutos. Daqui a pouco eu trago para você outras informações do plenário. Lembrando que hoje a sessão extraordinária começa mais cedo. Ela está marcada para começar às 11 da manhã, com ordem do dia prevista para meio-dia. Bom, 8h23, e trago agora para você um destaque da Agência Câmara de Notícias. Ontem todos os jornais, ali a imprensa como todo, deu que o governo decidiu aumentar a mistura de etanol na gasolina. E essa decisão do governo foi elogiada pelo deputado Hugo Mota, que lembrou que já vinha também fazendo essas sugestões e essas negociações com o governo. E aí, tem aí quem está com a gente pela TV Câmara e pelo canal da Câmara no YouTube, observe esse destaque da Agência Câmara. Quem está com a gente pela Rádio Câmara, eu vou ler. Hugo Mota elogia aumento da mistura de etanol na gasolina. O presidente avaliou positivamente a decisão do Conselho Nacional de Política Energética de aumentar de 30% para 32% o percentual de etanol na gasolina. Na semana passada, Mota se reuniu com os ministros do Planejamento, Bruno Moretti, e de Minas e Energia, Alexandre Silveira. E aí, abre aspas das falas do presidente Hugo Mota que ele postou nas suas redes sociais. É fruto do diálogo que tive na semana passada com os ministros, disse Mota, por meio de suas redes. E aí, abre aspas novamente da fala do presidente Hugo Mota. Num cenário internacional desafiador, devemos perseguir a estabilidade e a segurança para a produção nacional, fecha aspas. Lembrando que foi, então, uma questão que já estava sendo negociada aí do aumento do etanol na gasolina. A gente tem também aí reflexos, como o presidente Hugo Mota lembrou, de um cenário internacional desafiador, com aumento novamente das tensões e da guerra no Oriente Médio, no conflito entre Estados Unidos, Irã e Israel. Agora, 8 horas e 24 minutos. Deixa eu só checar aqui com a nossa produção se a gente já pode ter aqui o nosso painel na Copa. Todo mundo está de olho aqui. É nas semifinais da Copa do Mundo. E aí a gente tem o seguinte, agora que são 8 horas e 25 minutos, o Painel na Copa.
Painel na Copa.
E hoje, a partir das 16h, a gente tem o confronto entre Argentina e Inglaterra em mais uma partida das semifinais da Copa do Mundo de Futebol. Ontem a gente teve França e Espanha, e a Espanha levou a melhor. E por isso já está comigo aqui no Painel na Copa o Márcio Aquiles Sardi. E aí, Márcio, bom dia! Como é que você vai começar esse Painel na Copa? Falando da expectativa de Inglaterra e Argentina? Ou lembrando aí o desespero dos franceses ontem, perdendo para a Espanha, justamente no dia do feriado nacional da queda da Bastilha?
Bom dia, Ana Raquel Macedo. Pois é, caiu o bastião francês ontem, né? A França, que não tinha perdido ainda na Copa, tinha o melhor ataque da Copa do Mundo até agora, foi, de certa forma, engolido pela Espanha, que prevaleceu em seu jogo coletivo de muito toque de bola, muito controle de todas as jogadas, e a Espanha, então, ganhou por 2-0 da França, derrubando mais um dos invictos da Copa e, melhor ainda, né, se classificando para a final. Lembro que nas últimas partidas, a gente até conversou ontem, né, a Espanha também tinha prevalecido sobre a França, inclusive em semifinal da Liga das Nações, em outras partidas, também na final da Euro. Então, a Espanha está na final com 2-0. É o time que menos leva gol nessa Copa do Mundo e mostrou por quê ontem. Porque não deixou a França jogar.
Sim.
Né? Marcou muito bem os melhores jogadores da França, principalmente Dembélé, Mbappé e Olise. E a França não conseguiu preparar, organizar muitas jogadas, ao contrário da Espanha, que controlou o jogo ao longo de toda a partida e conseguiu fazer 2 gols contra a França.
Foi um jogo...
A gente tinha falado ontem, né?
Pois é, eu ia comentar com você que você fez aquela análise, assim, falando dos craques, mas também do poder de equipe da seleção espanhola, e esse poder de equipe se mostrou ontem, né, Márcio? Foi um jogo bonito de se ver e, assim, meio impressionante, por outro lado, ver ali a França não conseguindo fazer suas jogadas com todos esses super craques, assim. Foi chocante até, de certa forma, a maneira... como a Espanha dominou o jogo o tempo inteiro, né?
A França foi realmente impotente contra a Espanha. Não conseguiu uma jogada. A gente não consegue lembrar de uma boa jogada do Olise, que é o comandante do meio-ataque da França. Dembélé também teve um chute a gol. Mbappé não conseguiu dar suas arrancadas, ou seja, a Espanha anulou a França completamente. E a gente já falou, né? Racionalmente, a França estava com um futebol melhor, mas o coração prevaleceu ontem. A Espanha conseguiu, né, manter os nervos no lugar e ganhou.
Márcio, e aí? E agora esse confronto de hoje a partir das 16h entre Argentina e Inglaterra? Todo mundo ali já vendo os ânimos assim na flor da pele. A Argentina, que é a única seleção aí fora da Europa que ainda continua no torneio, a seleção sul-americana, os atuais campeões da Copa do Mundo. O que você espera do jogo de hoje à tarde?
Olha, eu tô com a camisa retrô da Inglaterra, na Raquel Macedo. Para quem não tá vendo, é uma camisa azul da Inglaterra. Mas isso não significa que eu estou empacotando o meu apoio à Inglaterra, não. Vai ser um jogo bem difícil, e é um jogo que já tem uma certa tradição na Copa do Mundo. Já teve vários jogos entre os dois, mas eu cito 2 jogos muito importantes, né? Em 1966, que a Inglaterra eliminou a Argentina e foi rumo ao título, numa partida muito controversa, muito polêmica, em que teve uma expulsão bastante contestada de um jogador argentino, e essa expulsão, na verdade, ela levou à criação dos cartões amarelos e vermelhos no futebol. Olha que coisa interessante. E depois também, por outro lado, nas quartas de final da Copa do Mundo de 1986, aconteceu o contrário, a Argentina eliminando a Inglaterra, também num jogo muito polêmico, que teve 2 questões. e as duas envolvendo o Maradona. O gol de mão contra o goleiro Peter Shilton, da Inglaterra, e que nem bandeirinha, nem juiz viram, e depois talvez o gol mais antológico da história das Copas do Mundo, que Maradona driblou 6 jogadores da Argentina, inclusive driblou o goleiro para fazer um golaço e levar a Argentina às semifinais e depois ao título mundial de 1986. Essa partida também, né, tem tudo para ser histórica, pela primeira vez as duas seleções se enfrentam numa fase tão aguda da Copa do Mundo, e quem vencer vai enfrentar a Espanha na final da Copa, que vai ser no domingo, Ana.
Pois é, Márcio, essa questão aí do gol polêmico do Maradona de mão, hoje em dia não aconteceria, né? Com VAR não fica dúvida, né? Não tem essa de passar nada, mas enfim, está todo mundo nessa expectativa. Você já até comentou aí, tem a final no domingo, quem passar hoje, o argentino, a Inglaterra enfrenta a Espanha no domingo, quem não passar, aí se enfrenta para disputar o terceiro lugar, né?
Exatamente. O terceiro lugar acaba sendo um prêmio de consolação, né? Muitas vezes a equipe fica mais feliz sendo o terceiro por ter vencido a sua última partida na Copa, até mesmo do que ser o vice-campeão, porque perdeu a sua última partida na Copa do Mundo. É, a gente lembra que na Copa passada, Croácia e Marrocos fizeram uma partida muito boa para definir o terceiro lugar. Marrocos deu tudo de si para chegar em terceiro, para melhorar ainda mais a marca, que já é recordista, né, de ter chegado à semifinal da Copa do Mundo, porque pela primeira vez uma seleção africana chegou à final. E, de certa forma, quem perder hoje vai jogar o coração, vai jogar o coração na ponta da chuteira, como a gente diz, né, para conseguir o terceiro lugar na Copa do Mundo. E depois, no domingo, vamos ver quem é que enfrenta a Espanha na final da Copa.
É isso aí. A gente até se esquece, né? Porque todo mundo esperava essa questão aí da França, realmente. Mas foi a Espanha que passou, né, Márcio? Brigadão, viu? Então, até amanhã para a gente ver o resultado de Inglaterra e Argentina e as análises sempre muito precisas que você faz. Márcio Aquilissardi, painel na Copa. A gente se vê amanhã. Obrigada.
Obrigado, Ana. E acontece no jogo de hoje mais ou menos o mesmo que aconteceu ontem, né? Racionalmente, a Inglaterra é favorita, inclusive porque a Argentina parece que está sendo um time muito mais cansado ao longo dessa trajetória da Copa do Mundo, mas os argentinos também têm um jogo coletivo muito bom, e a Argentina não desiste nunca, né? A gente viu na Copa do Mundo que nas últimas partidas virou jogos nos últimos minutos, conseguiu vitórias na prorrogação ou durante o acréscimo do juiz. Então é um jogo que a gente tem que ficar atento até o último minuto. Obrigado, Ana, obrigado a todo mundo que está com a gente e até amanhã.
Até amanhã, vamos ver, difícil prever o que vai acontecer. Obrigada. Agora, 8 horas e 33 minutos, e trazendo aqui a participação de ouvintes, internautas, o Reginaldo Soares Xavier, lá da Coab Cidade Tiradentes de São Paulo, mandou mensagem aqui para o WhatsApp, comentando a entrevista que eu fiz há pouco com o deputado Aloysio Mendes, o deputado Aloysio Mendes que vai ser o presidente da comissão especial, que vai analisar a proposta de emenda à Constituição da redução da maioridade penal. Um tema polêmico, e aí, para o Reginaldo, ele está dizendo aqui que, para ele, a PEC da redução da maioridade penal não vai resolver as questões de violência urbana. Ele acha que deveria haver ali uma dedicação a projetos de lei que visassem a redução de desigualdades econômicas e sociais. Obrigada aí pela participação, Reginaldo. É um tema realmente bastante polêmico. A gente tem aí tanto um lado da sociedade defendendo a redução da maioridade, falando que há crimes bárbaros sendo cometidos por adolescentes, e outro lado também com uma visão semelhante à sua. E aí a gente vai ver na comissão especial todas essas opiniões e como que aqui na Câmara dos Deputados esse tema vai ser construído ao longo dos próximos meses. Obrigada pela participação. Lembrando a você que também nos acompanha aqui pelo painel eletrônico, que você pode mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que é o 61 999 78 9080. Agora, 8 horas e 34 minutos.
De olho nas comissões.
A agenda aqui da Câmara dos Deputados, caminhando ali para a reta final de atividades nessa semana, que é a última semana de trabalhos antes do recesso parlamentar. A gente tem sessão no plenário, como eu disse, prevista para começar às 11 da manhã, com votações, também com previsão para serem iniciadas a partir do meio-dia, mas nas comissões também tem agenda importante, e por isso o Mauro Ceccherini já está comigo aqui nos nossos estúdios para poder falar desses destaques da agenda da Câmara desta quarta-feira, 15 de julho. Não é isso, Mauro? Bom dia.
Bom dia, bom dia a todos.
Mauro, você começa aqui falando justamente da vinda do ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, né? Ele volta à Câmara.
Volta, dessa vez ele foi convocado e não convidado, isso quer dizer que ele é obrigado a comparecer ou pode ser acusado de crime de responsabilidade. E os temas em questão que devem ser discutidos dizem respeito aos Estados Unidos. Primeiro, a posição do governo brasileiro contrária à classificação de facções criminosas como organizações terroristas pelo governo norte-americano. E segundo, a possibilidade de novas tarifas impostas pelo governo Trump sobre produtos brasileiros, o impacto dessas medidas na economia nacional, decisão inclusive que pode sair ainda hoje.
Ainda hoje, né? Foi até tema que você fez a entrevista aqui no Economia Direta com o consultor Pedro Garrido. Exatamente. Né? Que explica bem esses impactos. Fica aqui a propaganda, né, Mauro, para ouvir a sua entrevista com o Pedro, porque há uma grande expectativa hoje aí. Se os Estados Unidos vão impor ou não essas novas tarifas, tudo indica que sim, né?
Ou se vão adiar, ou quando vão, né? Enfim, está todo mundo de olho nessa questão. E aqui na comissão também, não vai ser diferente, Comissão de Relações Exteriores debate tudo isso a partir das 10 horas da manhã.
Mauro, a gente está falando aí de uma época de julho, época turística, tem muita gente viajando. E aí tem uma comissão aqui de turismo falando da regulamentação do balonismo turístico no Brasil. A gente teve acidentes com balões, mas, e é uma atividade que carece ainda dessa regulamentação, né?
Exatamente. Esses acidentes mostraram justamente isso, que essa regulamentação ela precisa ser ajustada, né? Precisa ser melhor definida. O acidente mais grave registrado recentemente, aconteceu em junho de 2020 em Santa Catarina, resultando em 8 mortes e 13 sobreviventes num balão que pegou fogo em pleno voo e acabou colidindo com o solo. Então, as questões em discussões são os desafios regulatórios do balonismo turístico e também checar os avanços promovidos pela Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, que também interfere nessas questões. A Comissão de Turismo faz a discussão deste tema a partir das 10 horas da manhã.
Mauro, tinha previsão hoje da Comissão Especial sobre a Política Nacional para Pessoas com Autismo de votar o parecer do relator, deputado Marangoni, do Podemos de São Paulo, mas até com essa reconfiguração e também de sessões e tudo, a gente, por enquanto, tem cancelado essa reunião, mas é um tema importante, é um tema que está em discussão. O que está em discussão? Por que a necessidade da criação dessa política, Mauro?
É a discussão de um projeto, né, o PL 3080 de 2020, que institui a Política Pública Nacional para garantir a proteção e ampliação dos direitos das pessoas com transtorno do espectro autista. Ela é de autoria do ex-deputado Alexandre Frota, né? O objetivo é unificar, atualizar e aprimorar as legislações vigentes sobre o tema, estabelecendo as diretrizes em várias áreas, como saúde, educação e assistência social. Quer dizer, não volto a aparecer por enquanto, estava programado para hoje, pelo menos a discussão, mas esse tema vai continuar em debate na comissão especial que foi criada, né, uma comissão especial da criação dessa política, nas próximas semanas ou depois do recesso.
Certamente. E aí, Mauro, na Comissão de Meio Ambiente, a gente tem uma discussão da criação do Dia Nacional dos Cães de Resgate e Patrulhamento. Esses cães que são super importantes aí, até a gente viu em vários deslizamentos, enchentes, como eles são importantes, né? E por que se está falando de ter um dia dedicado a eles?
São operações de alta complexidade, né? Como a gente viu em Brumadinho, no combate ao narcotráfico em zonas de fronteira, por exemplo, deslizamentos que você citou. E existe um projeto criando esse dia para reavivar a discussão, né, mostrar a importância, essa função da criação da data, a função estratégica desses cães nessas operações de segurança pública e também na defesa civil, né, em momentos de calamidade. E existe até um conjunto de técnicas dedicadas ao estudo, ao manejo, ao treinamento e à criação de cães, que é a cinotecnia, termo que vem do grego kion ou sion, que é cão, e tecni, que é técnica em grego. E engloba áreas como anatomia, psicologia, comportamento e nutrição canina. Por isso, esse projeto vai ser discutido na Comissão de Meio Ambiente hoje, a partir das 10 horas da manhã.
Isso aí, Mauro. Tinha querido fazer nos destaques desta quarta-feira, 15 de julho, reta final aí de trabalhos antes do recesso parlamentar. Depois, o presidente Hugo Mota já disse que vai ser uma semana de esforço concentrado em agosto, a segunda semana, porque a gente também, depois do recesso, tem aí o período eleitoral. Os deputados estão ali fazendo campanha, estão nas suas bases. Mas a gente continua acompanhando todos esses temas, né, Mauro? Obrigado e até o próximo De Olho.
Até o próximo.
Agora, 8h40, e falando de plenário. O plenário, como você já acompanhou nessa edição aqui do painel eletrônico, aprovou ontem um projeto que coloca ali um filtro para as ações que devem chegar ao Superior Tribunal de Justiça. Mas também foram aprovadas algumas urgências, que é uma forma de fazer com que o projeto seja votado diretamente depois em plenário, sem necessidade de passar pelas comissões permanentes. E uma dessas urgências provocou bastante polêmica, porque é uma urgência para um projeto que cancela ali um decreto do governo de ampliação de uma área de proteção no Pantanal, em Mato Grosso. O repórter Antônio Vital acompanhou essa discussão e nos explica por que ela tem provocado tanta polêmica.
A Câmara dos Deputados aprovou o regime de urgência para projeto que susta a ampliação da Estação Ecológica de Taiamã, em Mato Grosso, localizada nos municípios de Cáceres e Poconé, no Pantanal. Decreto do governo, publicado em março, ampliou a área da reserva de 11 mil para 68 mil hectares, com base na importância ambiental da área e com o argumento de que não há conflitos de terra na região, que tem quase 70% de vegetação natural preservada. De acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade, o ICMBio, a estação ecológica possui um berçário de peixes vital para o Pantanal, é um corredor ecológico para espécies ameaçadas e está localizada em área alagável, sem atividade econômica consolidada. O projeto que susta o decreto de ampliação da área foi apresentado pela deputada Coronel Fernanda, do PL de Mato Grosso. Ela alegou que o aumento da área protegida ocorreu sem que os produtores rurais e a população local fossem ouvidos.
Essa reserva, ela já existia, ela é cuidada, ela é preservada pela população de Cáceres. E o governo federal, fazendo a sua mídia social, como sempre, dentro da sua ideologia, aumentou essa reserva, um tamanho inadmissível, sem trazer nada para ofertar à população, sem dar condições para que aquela população continue preservando, sem dar condições para aqueles produtores que estão lá continuem fazendo o que eles sabem fazer bem, trazendo recurso e riqueza para o estado de Mato Grosso e para o Brasil.
Estações ecológicas têm uso restrito, não podem ser exploradas economicamente e são destinadas apenas a pesquisas e conservação. Nessas áreas estão proibidas atividades agropecuárias ou de turismo comercial. O regime de urgência permite que a proposta seja analisada diretamente no plenário da Câmara, sem passar pela análise das comissões permanentes da Casa. O deputado Tadeu Venere, do PT do Paraná, criticou o regime de urgência e justificou a necessidade de proteção do Pantanal, um dos biomas mais ameaçados do país.
O Pantanal é uma das áreas, se não a maior, uma das áreas, maiores áreas úmidas do mundo. Nós estamos vivendo uma crise climática sem precedentes. Eu acredito que todos, mesmo aqueles que acham que a Terra é plana, sabem que a crise climática é algo que está acontecendo de fato. E nós ampliarmos áreas como essa, e houve o debate, e depois disso votarmos aqui um projeto que dispensa, inclusive, que nós possamos ouvir as comissões dessa casa, nos parece extremamente perigoso, precipitado e inócuo, até porque nós sabemos que haverá depois contestações.
Ainda não há data para votação no plenário da Câmara do projeto que susta a ampliação da Estação Ecológica de Taiamã, no Pantanal de Mato Grosso. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Agora, 8h43, e o governo, representantes do governo defenderam ontem aqui numa audiência pública na Câmara o projeto que prorroga a vigência de acordos e convenções coletivas de trabalho até uma nova negociação. Entenda na reportagem de Silvia Munhato.
Em audiência na Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados, o governo defendeu o projeto que prorroga a vigência de acordos e convenções coletivas de trabalho até que haja nova negociação. É a chamada ultratividade. Esses acordos e convenções têm hoje vigência máxima de 2 anos. Antes da reforma trabalhista de 2017, a validade permanecia após o fim do prazo estabelecido, até que um novo acordo fosse firmado. Diante das manifestações dos sindicalistas presentes, a deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, autora da proposta, disse que vai solicitar ao presidente da comissão deputado Marcos Tavares, do PDT do Rio de Janeiro, a definição imediata de um relator para o projeto.
Quando você tem conquistas, muitas vezes, ano após ano, conquistas de décadas, que estão incorporadas já no cotidiano do trabalhador e da trabalhadora, e essas conquistas passam a não vigir mais quando chega o processo de database, você estabelece um processo de pressão imensa.
Leonardo Belo, do Ministério do Trabalho, defendeu a proposta, afirmando que países como a França, Espanha, Alemanha e Chile adotam a ultratividade nos acordos trabalhistas.
E até mesmo na Argentina, né, que passou por uma reforma recente de retirada de direitos trabalhistas, ela também reformulou, né, o tradicional regime de ultratividade que existia, mas não abandonou, passou a distinguir quais cláusulas permanecem vigentes. Então, não são todas, mas ela estabelece algumas cláusulas que vão permanecer sua vigência no contrato.
Para Victor Bagani, do DIEESE, a ausência da ultratividade incentiva greves para forçar a abertura de negociações, inclusive pela via judicial. Segundo ele, foram registradas 1.006 greves em 2025, sendo que 438 delas seriam justamente greves de advertência, com prazo determinado. Em 2022, o Supremo Tribunal Federal considerou inconstitucionais as decisões da Justiça Trabalhista a favor da ultratividade. O projeto que permite a validade de acordos e convenções coletivas após o seu prazo de vigência até que uma nova negociação seja feita precisa ser aprovado na Comissão de Trabalho e na Comissão de Constituição e Justiça para ser enviado para o Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Agora, 8 horas e 46 minutos, e a Comissão de Constituição e Justiça aqui da Câmara aprovou uma proposta de emenda à Constituição que altera a base de cálculo do IPVA, que é o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores. Todo mundo sabe ali, né? Tem que pagar todo ano. Por essa proposta, o imposto ele vai passar a ser considerado apenas pelo peso do veículo e não mais pelo valor de mercado. Em 2025, a arrecadação do país com o IPVA superou aí os R$ 90 bilhões, segundo algumas estimativas. Para entender melhor o alcance dessa proposta que passou recentemente aqui pela Comissão de Constituição e Justiça, a gente convidou o relator da proposta, o deputado Rodrigo Castro, do União de Minas Gerais, que já está com a gente, já está comigo aqui nos nossos estúdios da rádio, da TV e das redes sociais da Câmara. Deputado Rodrigo Castro, muito bom dia, obrigado por estar conosco aqui no painel eletrônico, tudo bem?
Tudo ótimo, Ana. Raquel, um prazer estar aqui com você, com os ouvintes, com todo mundo que está nos assistindo aí.
Deputado, eu esqueci do D, né? Rodrigo de Castro. Bom, deputado, a CCJ aprovou a admissibilidade, o senhor foi o relator dessa proposta. Sim. Na CCJ. Agora, a gente sabe, vai ter uma comissão especial, mas é um passo importante, justamente porque indica que não se trata de um tema inconstitucional. O que está em discussão, para que o nosso ouvinte, o nosso internauta, o nosso telespectador entenda, o que está em discussão em relação à mudança, como cada um daqueles proprietários de veículos no país, em relação ao pagamento do IPVA, se essa proposta continuar sendo votada e aprovada aqui na Câmara?
Olha, Ana Raquel, nós aprovamos, né, a PEC 3 de 2026, a PEC chamada PEC anti-IPVA, que vai de encontro a um desejo do brasileiro de pagar menos imposto. Ninguém aguenta mais essa carga tributária extorsiva que nós temos, muito alta, e com serviços prestados em contrapartida pelo Estado, muito ruins. E quando eu falo Estado, de uma maneira geral, todos os governos, governo federal, governo estadual, governo também municipal. E o IPVA talvez seja a face de maior injustiça da cobrança dos tributos. Por quê? Você paga todo dia o IPVA. Se você é proprietário de um automóvel, de uma moto, todo ano você paga lá o seu IPVA. E, ao mesmo tempo, você não tem a contrapartida do Estado. As nossas estradas, de maneira geral, são de péssimo estado de conservação. Então, você paga um IPVA caríssimo e ainda trafega em estradas ruins ou com pedágio muito caro. Então, é uma injustiça muito grande. Só para você ter uma ideia, nós temos aqui no Brasil o maior IPVA do mundo. Entre todos os países, nosso é a cobrança mais excessiva. No meu estado, por exemplo, a cobrança é 4%, tá? Entre as maiores alíquotas do país. E o que nós propomos agora é, primeiro, a redução do IPVA em até 75%. Nós vamos colocar um teto de 1%. Então, por exemplo, em Minas Gerais, quem paga lá 100 vai passar a pagar 25. Então, vai diminuir muito o IPVA das pessoas. As pessoas vão ter realmente um alívio enorme aí na cobrança do IPVA. Além disso, se seguimos modelos aí de países como Japão, Estados Unidos, países mais desenvolvidos, nós vamos estabelecer categorias, e nessas categorias o que vai prevalecer é o peso do veículo, que isso que impacta mais na conservação do asfalto, enfim, do piso que os automóveis trafegam. Então é uma proposta moderna, uma proposta de lei do deputado Kim Kataguiri, né, do estado de São Paulo, deputado muito atuante aqui, muito respeitado, e que ela teve, você falou muito bem aí, a gente sabe da tramitação de uma PEC. Ela vai agora para uma comissão especial, depois plenário da Câmara, em seguida para o Senado. Mas você vê a aderência que ela teve, nós tivemos uma votação unânime na CCJ nesse tema, e ela tramitou de maneira recorde. Você está acostumado a ver aqui o andamento da Câmara, você sabe que uma proposta de emenda à Constituição na CCJ às vezes demora 2 anos, 3 anos para tramitar. Nós conseguimos fazer isso em 60 dias. Então há realmente uma repercussão positiva